Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós tivemos a oportunidade de ouvir na Comissão Especial de Impeachment, no dia 8 de junho, a oitiva do Dr. Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior. Aquele momento, eu formulei a pergunta: o que as pedaladas significam para esse potencial lesivo ao país? Realmente foi um momento, eu posso dizer a Vossa Excelência, talvez um momento em que o depoimento do senhor Antônio Carlos comoveu toda a Comissão Especial do Impeachment. E passo aqui a ler, senhor presidente. Senador Caiado, meu ponto de vista é de que estamos vivendo hoje o reflexo do cometimento dessas operações vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Creio que o principal fator que nos leva a vivenciar hoje a situação econômica foi a perda de credibilidade. Atuar em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no meu ponto de vista de professor da área, de estudioso, de amante da matéria, é gravíssimo. É gravíssimo a tal ponto de, ao longo da auditoria, eu não acreditava nos achados que eu estava encontrando. Eu confesso isso a Vossa Excelência. Eu não acreditava que eu estava diante daquela situação. De tal sorte que, ao receber o contraditório, os argumentos da outra parte me davam um frio na barriga tão grande, porque eu falava: não é possível, eu devo estar errado, eu devo ter cometido alguma falha no processo, não é possível, eu devo estar errado. Mas, infelizmente, o que estava vivenciando era o cometimento de atos que, no meu ponto de vista pessoal, repito, contrariavam os mais fundamentais, os mais sensíveis, os mais caros fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A pergunta que formula o senhor Antônio: Vossa Senhoria, poderia me explicar por que o TCU considerou as pedaladas uma verdadeira operação de crédito?
Senhor Antônio Carlos Costa Dávila, com a palavra.
Obrigado, presidente. Senador Ronaldo Caiado, eu vou ter, me perdoe, passar um certo ar professoral aqui. As pedaladas, por que elas são operações de crédito? A lógica intrínseca das equalizações, ou seja, a natureza das operações de equalização de taxa de juros, e isso quem fala não sou eu, isso quem falou foi a Advocacia Geral da União quando apresentou as contrarrazões da Presidente da República referente às contas de governo de 2014. Essa operação, ela representa o que o próprio nome já diz: equalizar. Equalizar é tornar igual. Tornar igual o quê? Eu chego para uma instituição financeira, qualquer que seja essa instituição financeira, e digo o seguinte: eu queria que você concedesse um crédito para determinado público a uma taxa de juros inferior à que você pratica atualmente. Mas fique tranquilo que eu vou tornar a sua situação econômica e financeira semelhante àquela que você vivenciaria se não fosse esta política pública que eu gostaria que você praticasse. No âmbito do Plano Safra, do PSI, vamos imaginar, com alguns números que talvez fique mais claro, vamos imaginar que em condições normais de temperatura e pressão, cobre-se de quem vai pegar um empréstimo 18% ao ano. E a União quer que a instituição financeira conceda um crédito a uma taxa de 6% ao ano. E ela diz para a instituição: eu vou assumir 12% desses 18%. O que é que acontece nesta situação? A União já sabe de antemão, que se houver um empréstimo de R$100 mil a este mutuário, por exemplo, um produtor rural, que o mutuário vai pagar 6% de 100 mil à instituição financeira, mas que a União vai pagar 12% desses 100 mil à instituição financeira. E como é que ela equaliza esta situação sob o ponto de vista econômico? Ela garante à instituição financeira, ela assume esse compromisso perante a instituição financeira, que vai registrar no passivo dela, a União, 1% ao mês, arredondando, trabalhando com uma taxa de juros nominal, que ela vai acrescentar 1% de juros ao mês no seu passivo, devendo a essa instituição financeira. Então, a instituição financeira, de um lado, vai registrar um juros a receber do mutuário equivalente a 0,5% ao mês, 6% ao ano, e vai registrar uma equalização a receber da União equivalente a 1% ao ano. E quando é que a instituição, quando é que a União deve efetuar o pagamento à instituição financeira? A lógica intrínseca diz que na mesma época...
Senhor Presidente...
Pois não.
Consulto Vossa Excelência se eu posso ceder meu tempo da réplica para que possa continuar o raciocínio, senhor presidente.
Senador, não vamos quebrar as regras. Eu vou permitir que a testemunha, em 30 segundos, termine o raciocínio e depois Vossa Excelência faz a réplica.
Obrigado, presidente. Em que momento que a União deve efetuar o pagamento para a instituição financeira? A lógica intrínseca dessa operação, e isso não pode ser alterado por portaria, porque seria desvirtuar essa lógica intrínseca, diz que a União deve efetuar o pagamento no mesmo prazo que está previsto para o mutuário efetuar o pagamento à instituição financeira. Então, se o contrato que o mutuário contratou lá na ponta, lá na agência do banco, prevê um pagamento mensal de juros à instituição financeira, é obrigação da União efetuar o pagamento da equalização ao final de cada mês. Mas como são diversas, são milhares, talvez milhões de operações realizadas todos os dias, seria muito caro fazer com que a União pagasse todos os dias a equalização à instituição financeira.
Agradeço a testemunha. Senador Caiado, Vossa Excelência agora tem uns 3 minutos para a réplica.
Senhor presidente, eu vou continuar sobre esse mesmo tema, exatamente sobre as pedaladas. Indago ao senhor Antônio. Houve uma continuidade da prática de utilizar as instituições financeiras como fonte de financiamento do governo federal em 2015? Ou seja, o governo pedalou em 2015?
Palavra com a testemunha.
Obrigado, presidente. Na minha opinião, sim. E lembro que afirmei isso também na reunião da Comissão Especial do Impeachment no dia 8 de junho passado. Houve, sim, em 2015, a continuidade da prática de utilizar a instituição financeira Banco do Brasil, e não só Banco do Brasil, mas também como o BNDES no âmbito do PSI, mas, no caso, o Banco do Brasil, para o financiamento dessa política pública, contrariando de maneira clara a lógica intrínseca da operação. Ou seja, a União sabia e sabe, antes mesmo de editar as portarias que vão estabelecer o plano Safra a cada ano, que deve efetuar o pagamento de juros, ou melhor dizendo, da equalização de taxa de juros ao Banco do Brasil. Ela sabe que talvez a média, o período médio em que os mutuários efetuam o pagamento dos juros ao Banco do Brasil seja de um mês. Era obrigação dela efetuar o pagamento ao final de cada mês. Mas, repito, como são milhares de operações, não seria razoável cobrar da União um pagamento mensal. O que é razoável, no caso, é estabelecer um período, que é o chamado período de equalização, de 6 meses, em que são apuradas as equalizações e que, logo em seguida, a União deveria efetuar o pagamento à instituição financeira. Com base nessa lógica intrínseca, sabedora que existe um prazo para que se apure esse montante devido, me parece que é perfeitamente enquadrável no conceito de operação de crédito da LRF, a postergação desse pagamento. Porque, na realidade, o que está havendo não é uma mera postergação de pagamento de subvenção. O que existe no meio do caminho é que, ao contratar essa operação de crédito junto ao Banco do Brasil, quitada está aquela subvenção, aquela equalização que a União deveria ter pago. O que surge a partir de então é uma nova relação obrigacional. Aquela relação obrigacional inicial, que era de efetuar o pagamento da equalização ao banco, já está plenamente satisfeita. O que surge agora é uma nova dívida decorrente da contratação de uma operação de crédito junto à própria instituição financeira credora daquela equalização. Eu não tenho dúvida alguma que essa prática esteve presente no ano de 2015 e nos montantes, se não iguais, superiores ao que haviam sido praticados anteriormente.